Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. Quase metade dos jovens até 19 anos não completam o ensino médio no Brasil. Apesar de não oficial, essa estatística mostra um quadro preocupante para o futuro do país, pois essa situação pode se agravar ainda mais, como mostra uma pesquisa do Ministério da Educação. De acordo com o levantamento, nos próximos 6 anos, 40% dos 507 mil professores do ensino médio estarão em condições de se aposentar. Por outro lado, diminui o número de pessoas que fazem licenciatura para se dedicar ao magistério. Como o país vai enfrentar esse problema? O Brasil em Debate, da Rádio TV Câmara, vai discutir essa situação com os deputados Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, e Valdenor Pereira, do PT da Bahia. Deputados, o Brasil hoje já tem problemas crônicos com professores, principalmente na área de exatas. Como é que o Brasil vai superar, trocar metade desse contingente, deputado Rogério?
Bem, primeiro, cumprimentar aqui a senhora, os telespectadores e o nosso deputado Valdenor aqui, que faz parte comigo lá da Comissão da Educação. O problema do ensino médio já é antigo, né? Justamente esse ciclo no ensino que precisa ser redefinido dentro da legislação brasileira. O ensino médio, hoje, tem um currículo enciclopédico, são 14 matérias obrigatórias. Ele não prepara de forma adequada nem para a universidade nem para o trabalho. Então existe uma série de projetos tramitando na casa, inclusive um da flexibilização e regulamentação do novo ensino médio, que certamente vai tentar adequar o ensino médio à realidade objetiva do país. E essa questão dos professores, recentemente foi divulgado um estudo que nessa faixa do ciclo do ensino fundamental faltam 200 mil professores, além dessa perspectiva de aposentadoria de mais de 40%, do contingente de 500 e poucos mil que remanesce, já há uma falta de quase 200 mil professores, principalmente em biologia, química, matemática e física. Então esse é um problema que precisa ser enfrentado de várias maneiras, desde a questão da estruturação adequada da carreira, até a possibilidade de flexibilizar a questão da licenciatura, por exemplo, por que não um estudante no último ano de engenharia não poder lecionar matemática ou física em alguma cidade do interior. Então, isso é uma discussão que tem que ser travada, inclusive, com a corporação e com a legislação em vigor.
Como é que o senhor vê essa questão, deputado Valdenor Pereira? Como é que o Brasil vai dar esse salto? Então, serão ao menos 400 mil professores em 6 anos?
Pois é, a formação de professores no Brasil representa, de fato, um dos grandes desafios da educação brasileira. Na verdade, a formação de professores coincide com a história formal da educação brasileira, que foi iniciada no nosso país com a chegada dos portugueses, né? E com a participação decisiva dos jesuítas. O padre Manuel da Nóbrega foi o responsável pela instalação de cursos de formação de professores no Brasil já em 1545-49, por aí. E muitas iniciativas já foram tomadas por diferentes governos, né, nesses tantos séculos, na perspectiva de formar professores e, naturalmente, incentivá-los ao exercício da docência. O nosso governo instituiu, em 2009, dois importantes programas: o Plano Nacional de Formação de Professores, naturalmente obedecendo o que já havia sido estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na LDB, aprovada, que foi em 1996, e a implementação também do PIBID, que é um programa institucional de incentivo à docência, né, que atualmente, inclusive, já atinge quase 6 mil escolas no Brasil, mais de 280 instituições, e atualmente já concede bolsas para mais de 90 mil alunos, mais de 90 mil professores, por se tratar de um programa de incentivo à docência. É claro que outros aspectos envolvem naturalmente a decisão de se tornar professor, não é? Aspectos que envolvem a valorização da carreira, com a implementação do Piso Nacional de Salários que infelizmente muitos e muitos municípios brasileiros ainda não obedecem, né? Aspectos relativos às condições de trabalho, dentre outras variáveis que naturalmente vão contribuir ou não, influenciar ou não na decisão de se tornar professor no nosso país. Mas eu acho que no que diz respeito à formação de professores, muitas iniciativas vêm sendo tomadas por diferentes governos, especialmente pelo governo da presidenta Dilma Rousseff, na perspectiva, naturalmente, de ampliarmos o número de docentes no país, né? Docentes qualificados, inclusive com a graduação no nível superior, para que isso possa repercutir positivamente na melhoria da qualidade de ensino do nosso país. Mas, de fato, repito, trata-se de um assunto, de uma temática desafiadora, por esses diversos aspectos que compõem o incentivo ou desestímulo, né, ao exercício da carreira docente.
Deputado Rogério, o senhor citou a possibilidade de estudantes exercerem a carreira. Muitas vezes o magistério tem sido tratado como uma carreira inicial, uma carreira de transição, como era antigamente ser bancário. Enquanto você estuda, você é uma profissão que consegue pagar suas contas e, enfim, tocar a vida. O que está provocando esse desestímulo a continuar na profissão?
Olha, primeiro a gente tem que ter foco no assunto, né? O que é que está acontecendo com o país em relação ao ensino médio? Há uma espécie de gap, de vácuo, de limbo. É um período em que os alunos saem do ensino fundamental, com 14, com 15 anos de idade, e vão ingressar no ensino que, teoricamente, os prepara para a universidade. Hoje, um dado importante é que apenas 13% das matrículas líquidas estão na faixa de 18 a 24 anos. O que é a matrícula líquida? É quem entra na universidade na idade correta, sendo extorsão em idade séria. Matrículas brutas, você tem 21%, outras faixas etárias que entraram depois. Então está claro que muitos dos jovens que terminam o ensino fundamental necessariamente não irão para a universidade, poderão ir para o mercado de trabalho. E é assim no mundo inteiro. Então, para enfrentar o problema, para encarar o problema, a gente precisa também ter flexibilidade no processo. O problema de fato é que faltam 200 mil professores, no universo de 700 mil faltam 200, temos 500, que esses 500 mil professores, muitos deles estão desestimulados, fora da sua cátedra, por exemplo, professores de sociologia, de física, de química, não foram formados nessas especialidades, e há uma rigidez burocrática na nossa legislação que impede que nós possamos suprir essa deficiência. Como eu coloquei anteriormente, de se permitir que estudantes possam, até a discussão que está tendo na nossa comissão, do serviço civil obrigatório. Então, quem faz uma universidade pública federal pode dar uma contrapartida, já que recebeu gratuitamente essa educação, à sociedade. Tá? Então, eu acho que é necessário encarar a possibilidade da flexibilização. Ponto. Depois, a estruturação da carreira, ela precisa acontecer de tal maneira que o estímulo ao docente, ao ingresso na carreira de professor, seja permanente. E o governo tem os instrumentos para dizer: eu preciso de tantos engenheiros, eu preciso de tantos químicos, eu preciso de tantos biólogos. Hoje a demanda é aberta. Veja, por exemplo, na questão do FIES, que recentemente o governo muda as regras, onde define que precisa formar maior número de engenheiros, porque nenhum país cresce no mundo formando apenas 10% dos seus universitários por ano na área de exatas. Essa média em outros países como a Coreia, como a China, como o Japão, é acima de 25%, 30%. Então são políticas do Estado que precisam necessariamente ser implementadas. Agora, o ensino médio, e essa discussão a gente não pode fugir dela, precisa ser repensado no país. Não é possível um currículo que tenha 14 matérias. A gente faz de conta que ensina, eles fazem de conta que aprendem. Não é por acaso que só tem os 13% de matrícula líquida nas universidades.
Deputado Valdenor, o senhor apoia essa ideia de ter professores que temporariamente poderiam suprir essa, quer dizer, permitir uma flexibilização na exigência de títulos?
Olha, do ponto de vista emergencial, isso já vem sendo adotado por alguns municípios, alguns estados, né? Na perspectiva de preenchimento de lacunas, tendo em vista a carência de professores. Mas, na minha opinião, naturalmente, na busca de uma qualidade, de um ensino de qualidade, é imprescindível que a gente adote políticas de incentivo à docência, né? E que naturalmente envolva aí uma gama de aspectos que sejam motivadores para o exercício dessa função, envolvendo pagamento de melhores salários, né? De possibilidades de melhor formação, melhores condições de trabalho. E concordo com o Rogério também, uma maior interferência do Estado, do ponto de vista de conformação de política pública, de melhor direcionamento na formação dos profissionais. Há hoje uma grande carência de professores nas áreas de matemática, de química, de física, né?
Biologia.
De biologia. E muitas vezes é excesso ou excedência de professores em outras áreas de conhecimento mais tradicional. Portanto, é indispensável dizer que houve um grande crescimento de matrículas na educação superior. Nós saímos em 2002 de aproximadamente 3 milhões e meio de matrículas para mais de 7 milhões de matrículas, segundo dados do último censo da educação superior. O Rogério tem razão, hoje temos uma taxa de escolarização líquida de aproximadamente aí 13, 14, 15%. O Plano Nacional de Educação estabelece como meta decenal para alcançarmos 33%, né, de taxa de escolarização líquida e 55% bruta. Isso representa um grande desafio que não será realmente realizado se não tratarmos da educação básica, do ensino fundamental e especialmente do ensino médio. A Câmara dos Deputados recentemente instituiu, né, uma comissão especial para tratar do assunto. Essa comissão já concluiu os seus trabalhos, apresentou e foi aprovado um substitutivo que altera a grade curricular do ensino médio brasileiro, né? E nós estamos na expectativa de que este projeto de lei que já foi, este substitutivo que já foi debatido e aprovado, apresentado e aprovado na comissão especial, possa ser alvo de maior debate, maior discussão, na perspectiva de nós melhorarmos, né, a grade curricular do ensino médio, incentivando uma maior participação de alunos, o que consequentemente vai repercutir positivamente, pelo menos do ponto de vista de demanda, no aumento no número de estudantes que poderão se dedicar à docência, à formação em diferentes licenciaturas.
Bom, e a gente vai conversar sobre essa formação daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até daqui a pouco.